E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 136. Salmo 136 é o salmo que nós vamos meditar nessa noite. Eu quero convidar você a ler comigo. O salmo, ele tem um refrão, e o refrão dele diz assim: pois o seu amor dura para sempre. Então eu vou ler a primeira parte e vocês em um só coro vão dizer: pois o seu amor dura para sempre. Tudo bem? Vamos fazer isso então? O salmo, ele é um pouquinho longo, tem 26 versos, mas eu quero que você preste atenção e depois nós vamos meditar nele. Então diz assim: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, pois seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois seu amor dura para sempre. Agora do 4 para frente, o refrão e o coro é de vocês, tá bom? Então vamos lá. Ao único que faz grandes maravilhas, pois aquele que fez os céus com entendimento, pois gente, esse coro pode ser mais bonito, pode ser mais forte, tá bom? Então vamos lá, verso 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para comandarem a noite, aquele que feriu os primogênitos do Egito e que tirou Israel do meio deles, com mão forte e braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes e fez Israel passar pelo meio dele, mas afundou no mar vermelho o faraó com seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e causou a morte de reis famosos, a Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e deu a terra deles por herança, sim, por herança a Israel, seu servo, que se lembrou de nós em nossa humilhação e nos libertou de nossos inimigos, que alimenta todos os seres vivos. Rendei graças ao Deus dos céus, pois o seu amor dura para sempre. Irmãos, irmãs, olha que salmo bonito, né? Vocês prestaram atenção? Se a gente pudesse classificar esse salmo, ele cobre quanto de história? Do que o salmo começa a falar, as suas primeiras linhas? Ele fala que Deus criou todas as coisas. Então, olha, ele vai pegar a história desde a criação de todas as coisas, e ele vai passar pela história de Israel, pelo tempo em que o povo foi cativo, pelo tempo em que o povo libertou. Então, cobre uma grande parte da história do povo de Deus. Agora, esse salmo, ele é interessante, porque ele tem uma moldura, ou seja, os primeiros três versículos do salmo, vamos ver aí como que fica isso aí na tela. Vamos lá, Mateus, por favor. Então, o salmo, ele começa com um imperativo, com uma ordem. E a ordem dos salmos, eu peguei três versões de Bíblia ali diferente. A NVI diz: deem graças ao Senhor. A Almeida, século 21, que eu estava lendo, diz: rendei graças ao Senhor. E tem uma versão que eu gosto muito, que é a Mensagem. Ela diz assim: agradeçam ao Eterno. Então, nesse salmo, nós temos um imperativo importante. O salmo, o salmista, a palavra de Deus, pede a nós que nós rendamos graças ao Senhor. O salmo nos convida a sermos gratos por aquilo que Deus faz. O salmo nos convida a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. E aí, se você prestar atenção, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, eles começam dizendo isso: deem graças, deem graças, deem graças. E aí o último verso do Salmo, que é o verso 26, ele termina dizendo: deem graças. Agora, o que que vem no meio de tudo isso? Isso é interessante da gente observar. O que vem no meio de tudo isso? Nós lemos uma parte aqui, e que diz que Deus matou os primogênitos do Egito. E logo depois, o que que vocês responderam? Porque o seu amor dura para sempre. Olha só, Deus faz muitas coisas, Ele faz todas as coisas. E o livro dos Salmos, o Salmo 136, diz que Deus faz todas as coisas porque Ele tem um amor que não acaba. Ele tem um amor que é eterno. O que Deus faz, Ele faz por amor, mesmo aquelas coisas que nós não entendemos tão bem. Então, o Salmo 136, ele é um salmo que nos convida a sermos gratos. Gratos por aquilo que Deus é e gratos por aquilo que Deus faz. Mas, irmãos, irmãs, é fácil ser grato? E aí, é fácil ser grato? Oi, da boca para fora é. É fácil dizer obrigado? É verdade. Mas, irmãos, a gratidão, ela não é algo fácil para nós. E não é por causa do pecado. O pecado faz com que a gente só dê graças por as coisas grandes ou por aquelas coisas que nós pedimos e aconteceram. Mas quando acontecem coisas que não foi o que eu pedi, não era bem o que eu queria, a gente continua vivendo a nossa vida sem gratidão. Eu separei três frases sobre ingratidão. Esse autor, o Mushla Aldin Saad, ele é um poeta persa, e olha que interessante o que ele pensa sobre a ingratidão. O coração ingrato assemelha-se ao deserto, que sorve com avidez a água do céu e não produz coisa alguma. Curioso, né? Esse poeta persa pensando na realidade dele, uma realidade onde o deserto é muito conhecido. E quando ele pensa na ingratidão, ele olha para o deserto e fala: o ingrato é igual ao deserto. O que que acontece no deserto? Cai água ali no deserto, e aquela areia puxa aquela água, e puxa aquela água, a água some rapidamente, mas toda aquela água que é sorvida pelo deserto, ela não produz nenhum fruto. E aí ele diz: assim é o ingrato recebe coisas todos os dias, mas o ingrato, ele não frutifica. Ele não frutifica porque ele nunca está contente com nada. Ele nunca está feliz com o que ele recebe. Então, quando a gente fala de gratidão e ingratidão, por causa do pecado, nós temos uma propensão natural a sermos muito mais ingratos do que gratos. Por causa do pecado, eu e você precisamos nos exercitar dia a dia a sermos gratos por aquilo que Deus nos dá e até mesmo por aquilo que Deus não nos deu. E uma vez que nós somos gratos por aquilo que Deus não nos deu, nós precisamos entender que quando Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, nós temos que lembrar: Ele não deu porque me ama. Ele não me deu porque ele sabe que se ele me desse, eu estragaria tudo, ou aquilo não iria fazer bem para mim. Tem uma outra frase que diz assim, esse é um poeta português, e ele diz que a ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. A ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. Gente, como é horrível a gente lidar com uma pessoa ingrata, não é? Você já teve contato com pessoas ingratas? Há alguns anos, muitos anos atrás, eu estava fazendo uma viagem e eu parei numa rodoviária. E naquela rodoviária uma pessoa me abordou e falou assim para mim, você pode me dar alguma coisa para comer? Sim, posso. E a pessoa foi comigo até uma lanchonete ali da rodoviária e eu pedi para mim um café com leite e um pão de queijo. E eu falei pro garçom, ó, e dá um pão de queijo e um café com leite para ele. Gente, quase que eu apanhei na rodoviária. Você acha que eu estou te pedindo pão de queijo com café com leite? Se eu quisesse isso? O cara ficou bravo. E bravo porque o que ele me pediu não era aquilo que eu estava dando para ele. Outro dia eu estava ouvindo um colega dizer que ele estava numa rua e uma pessoa pediu para ele, você pode me ajudar? E esse colega colocou a mão no bolso, tinha umas moedas, ele deu a moeda para aquela pessoa que estava pedindo, a pessoa pegou a moeda, você imagina que eu quero essa porcaria dessa moeda? Gente, e aí a gente se depara com uma frase dessa, né? A ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. Tem uma outra frase que eu não coloquei aí, mas é uma frase do William Shakespeare, que ele diz assim, ter um filho ingrato é mais dolorido do que uma mordida de serpente. A ingratidão dói, gente. A ingratidão é terrível. Uma outra frase que eu selecionei é desse poeta, escritor francês. Então ele diz assim, os infelizes são ingratos. Ingratidão faz parte da infelicidade deles. Então a descrição do Vitor Hugo é de que todo ingrato é infeliz. Um ingrato, ele não consegue se alegrar com as pequenas coisas do dia a dia. O ingrato, ele é marcado por infelicidade. Ele não está contente, ele não consegue perceber que Deus está fazendo algo por nós todos os dias. Então, gente, seja uma pessoa, um francês, seja um português, seja um persa, quando as pessoas olham para a ingratidão, elas descobrem que ingratidão é um mal. E é um mal porque geralmente as pessoas não conseguem reconhecer o que outros estão fazendo e muito menos o que Deus está fazendo. A ingratidão é um mal porque de uma certa maneira ela nos cega. Ela não permite sorrirmos. A ingratidão é um mal porque muitas vezes ela nos torna alguém que só queremos coisas para nós e só queremos coisas do jeito que nós queremos. Não é o café com leite com pão de queijo, não é só algumas moedinhas, é o melhor prato do universo, é muito dinheiro. Então, quando a gente percebe que essa é a realidade, quando nós percebemos que nós nos encontramos com pessoas assim todos os dias, ou pior, na maior parte do dia, nós somos essas pessoas, aquelas que manifestam ingratidão, nós temos que olhar para o Salmo 136 e aprender algo com ele. Então eu quero primeiro olhar para o Salmo 136 e dizer para você o seguinte, Deus, o nosso Deus, é um Deus eterno, e Deus, ele está sempre trabalhando, Deus está sempre trabalhando e cuidando de nós. Mas quando eu digo que Deus está sempre trabalhando e sempre cuidando de nós, A gente pode pensar assim, bom, hoje certamente Deus trabalhou por mim. É verdade, hoje Deus fez algo por nós. E você poderia levantar aí onde você está e dizer o que Deus fez por você. Eu poderia pensar em algumas coisas comuns de que Deus fez por mim e por você. Nós levantamos, nós nos alimentamos, nós respiramos, nós conseguimos nos deslocar de um lado para o outro. Tudo isso é bênção de Deus. Mas quando a gente olha para o Salmo, os versículos 4 a 9, quando eles vão chamar nossa atenção para o fato de que Deus trabalha por nós, o Salmo diz que Deus, Ele trabalhou por nós antes da história começar. E gente, olha que coisa interessante, o Salmo lá no verso 4, ele diz assim, Deus, o Deus que trabalha, é o único que faz grandes maravilhas. Deus é o Deus que faz grandes maravilhas, e quais são elas? O verso 5 diz, Deus é o Deus que estende os céus. O nosso Deus é o Deus que fez os céus, e fez o céu com entendimento. Aí eu pergunto assim para você, qual foi o dia, a última vez, que você olhou para o céu, azul ou nublado, com estrelas ou sem estrelas, e agradeceu, Deus, obrigado pelos céus, obrigado porque o Senhor fez isso, obrigado porque eu posso ver isso, obrigado porque eu posso contemplar os céus que o Senhor fez. Deus é o Deus que faz grandes maravilhas, antes da história começar, e o registro especial disso, específico disso, está lá em Gênesis capítulo 1, Deus é o Deus que faz os céus, estende os céus. Mas o verso 6 continua, e ele diz que Deus estendeu a terra sobre as águas. Lá em Gênesis capítulo 1, nós temos o registro disso. Verso 7, Deus é aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para comandarem a noite. Olha que bacana, gente. Antes de nós existirmos, 6.000 anos atrás, Deus, Ele estava trabalhando, e no trabalho de Deus por nós, Ele estava fazendo grandes maravilhas, criando o céu, separando as águas, criando o sol, a lua e as estrelas. Deus, o nosso Deus, é o Deus que trabalha antes da história, e Ele trabalha para a glória dEle, mas Ele também trabalha por nós. Qual foi a última vez que você agradeceu pelo sol? Ah, pastor Denis, mas nem precisa agradecer pelo sol, ele nasce todo dia. Mas e como você se comportaria com a seguinte notícia, que o sol está diminuindo? Ele está diminuindo, talvez eu não veja ele diminuir completamente, mas eu estou te dando uma notícia diferente nessa noite. Eu estou dizendo que o sol que nos aquece todo dia, Deus fez, e Ele fez para a glória dEle, mas pensando em nós, para que nós pudéssemos nos preservar, para que nós pudéssemos nos aquecer. Qual foi a última vez que deu, que você agradeceu a Deus pelas estrelas? Ontem eu abri a janela do meu quarto e dava para ver algumas estrelas ali no céu. E o curioso disso é que o Deus que fez as estrelas, lá no livro de Isaías, a palavra de Deus vai dizer para nós que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Agora, olha que bonito isso, Deus conhece o nome das estrelas, mas Ele conhece também o meu e o seu nome. Ele conhece o nosso nome, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe do que nós precisamos. Deus é o Deus que trabalha antes da história, essa história que nós conhecemos, que tem um início, que tem o seu desenvolvimento, que tem os grandes acontecimentos, Deus estava trabalhando antes de tudo isso. Mas quando a gente continua olhando para o Salmo também diz que Deus, Ele não só trabalha antes, mas Ele também trabalha na história. E é claro que o Salmo 136, ele está descrevendo uma parte da história de Israel, a parte em que os judeus estavam cativos no Egito por 400 anos, e Deus então vai agir para libertar os judeus do cativeiro. E ao fazer isso, nesses versos que vão de 10 a 22, pelos quais nós já passamos, ele diz que Deus feriu os primogênitos. E por que que Deus fez isso? Ele fez isso para que o povo fosse liberto. Deus fez isso para que o povo percebesse que Deus é único. Deus fez isso para que o povo percebesse, os judeus e os egípcios percebessem, que há somente um Deus e Ele é poderoso. Vocês lembram do livro do Êxodo? Vocês lembram da história? Deus envia pragas, e cada uma daquelas pragas representavam os deuses egípcios, e cada uma daquelas pragas acabam com o Egito. Mas agora, na última ação de Deus, Deus toca na vida dos primogênitos, Deus está trabalhando na história do povo. Deus está trabalhando especialmente em um momento da história. O verso 11 diz que Deus tirou o Israel do meio deles. Alguns estudiosos dizem que eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. E Deus pega esses 2 milhões de pessoas e tira milagrosamente do meio do Egito. O texto continua e o texto diz que Deus tirou eles com mão forte e braço estendido. Foi Deus quem dividiu o mar em duas partes. Foi Deus quem fez Israel passar pelo meio do mar. Foi Deus quem afundou o exército egípcio quando ele tentou fazer a mesma coisa. Foi Deus quem conduziu o povo pelo deserto. 40 anos no deserto, Deus conduziu aquele povo. Foi Deus quem feriu grandes reis. Foi Deus quem separou e deu uma terra para o povo de Israel, para o povo dele. Então, gente, o Deus que nós cremos, aquele que nós, a quem nós fizemos aqui os nossos pedidos por pessoas que estão doentes, por pessoas que precisam de consolo, por pessoas em outras situações, por pessoas em que Deus está trabalhando, é esse Deus que trabalha antes da história, mas também trabalha na história, trabalha para a glória dele, mas também trabalha porque ele nos ama, e o amor dele vai durar para sempre. Mas o texto também diz que Deus, ele não apenas trabalha antes da história, ele não apenas trabalha na história de um povo, mas o texto também diz que Deus trabalha na nossa história. E aí os versos que vão de 23 a 25, e de novo, eu estou fazendo uma aplicação disso. O texto ele diz assim: Ele se lembrou de nós. Deus é o Deus que se lembra. Nós lemos isso daqui no meio, quando estávamos pensando no Salmo. Deus se lembrou de nós em nossa humilhação. Ele nos libertou. Prestem bastante atenção nos pronomes, irmãos, irmãs. Ele se lembrou de nós. Ele nos libertou dos nossos inimigos. É Ele quem alimenta todos os seres vivos. Gente, quando nós olhamos para esse Deus, um Deus que trabalha antes da história, na história de um povo e na nossa história particular, eu e você temos muitos motivos de gratidão, porque Deus cuida de nós. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E a pergunta que eu quero fazer para você, antes de nós encerrarmos nessa noite, é: de que maneira Deus está trabalhando hoje na sua história? Como é que Deus está trabalhando hoje com você? Na história do salmista, na história do povo de Israel, o que está relatado aí é de que Deus se lembrou deles quando eles estavam sendo humilhados. O nosso Deus é um Deus que não nos desampara, mesmo quando nós estamos sendo humilhados. Ele se lembra de nós. Ele sabe o que a gente aguenta, Ele sabe o que nós temos a condição e a capacidade de suportar. Ele se lembra de nós, mesmo quando estamos sendo humilhados. Na descrição desse texto, ele diz que Deus liberta dos inimigos. Mas quando Deus, Ele cuida da nossa história, o texto também diz que é Deus quem nos alimenta, é Deus quem nos dá comida todos os dias. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos agradecer a Deus. Talvez nós não estamos recebendo as coisas que nós pedimos, ou as coisas como exatamente nós pedimos. Ainda que isso não aconteça, o texto chama a nossa atenção para o fato de que Deus se lembra de nós, Deus nos liberta e Deus nos alimenta. De que maneira Deus está trabalhando na sua história? Você crê que Deus está trabalhando na sua história? Porque, queridos, às vezes a gente passa pela vida e acha que Deus não está fazendo nada. Por mais que nós lembremos do Salmo 127, do Salmo 121, que diz que Deus não dorme, algumas vezes na nossa vida a gente acha que Deus se esqueceu de nós, de que Deus está dormindo, de que Deus está cochilando, mas o nosso Deus, Ele é eterno, Ele não se esquece de nós, Ele está trabalhando em nós a todo tempo. Quando nós lembramos do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus trabalha para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Então lá ele diz assim: pois os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deus em todo tempo está trabalhando em nós. Ele já trabalhou antes da história, Ele trabalhou na história e Ele trabalha na nossa história. Mas você é grato por isso? Você é grato pelo que Deus está fazendo? E, queridos, eu não quero desconsiderar de que às vezes Deus nos coloca em algumas situações para quebrar a nossa arrogância, para demolir o nosso orgulho. Algumas vezes Deus nos coloca em algumas situações para que a gente aprenda a depender mais dEle. E às vezes nessas situações, para que a cerviz, o orgulho, a altivez, a arrogância seja quebrada, algumas vezes para que a gente aprenda a depender mais dEle, essas situações e esses lugares não são os mais confortáveis, porque eles exigem de nós. Mas mesmo assim, a gente deveria agradecer a Deus, porque Ele está trabalhando em nós. Então, mesmo que a gente não perceba muita coisa, o exercício do Salmo 136 para mim e para você, é o exercício de olharmos para o Senhor e sermos gratos, porque Ele trabalha antes, Ele trabalha durante e Ele trabalha na nossa história. Mas qual que é o benefício de sermos gratos? Termino pensando sobre isso com vocês. Quando nós somos gratos, nós tornamos aquilo que temos suficiente. Uma pessoa ingrata nunca é contente por aquilo que tem. Já viram isso? O ingrato tem um monte de coisas, mas ele não está contente com nada. E quando nós somos gratos a Deus, o pouco que a gente tem é suficiente para que a gente esteja contente, para que a gente fique feliz. Então, quando você e eu somos gratos, a gratidão torna o que temos suficiente. Vamos dizer juntos isso? A gratidão torna... Pode ser melhor. A gratidão torna... Pode ser um pouquinho melhor ainda. A gratidão torna... A gratidão tem esse poder da gente olhar para aquilo que nós temos e eu preciso disso, isso daqui é suficiente para mim. Mas o seguinte, o segundo benefício é que quando nós somos gratos a Deus, e gratos porque Deus trabalha antes da história, criando todas as coisas, quando nós somos gratos a Deus porque Deus trabalha na história, a gratidão, ela dá sentido para o passado. Quantos de nós hoje aqui não poderíamos olhar para trás e agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado, porque, olha, 2 anos atrás, 1 ano atrás, alguns meses atrás, Senhor, a situação estava tão ruim, eu não estava entendendo nada, mas o Senhor estava trabalhando, e muito obrigado porque o Senhor estava trabalhando daquele jeito. Quantos de nós poderíamos fazer isso? Eu não vou pedir para você falar, mas alguém aqui sabe do que eu estou falando? Olhar para trás, 6 meses atrás, a situação estava ruim, mas Deus estava trabalhando. E aí a gente está no futuro hoje. Se a gente está pensando há 6 meses atrás, hoje é o futuro de 6 meses atrás. Quantos de nós não poderíamos agradecer a Deus? Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez aquilo há 6 meses atrás. Então, quando nós somos gratos, a gratidão, ela dá sentido para o passado. 6 meses atrás a gente não sabia o que Deus estava fazendo, mas hoje a gente já tem um vislumbre disso. Então vamos lá, segundo ponto. A gratidão dá, de novo, a gratidão sentido ao passado. Mas o terceiro benefício da gratidão é que a gratidão, ela traz paz para o nosso presente. E por que que ela traz paz para o nosso presente? Porque pode ser que hoje Deus esteja trabalhando de novo conosco, e Ele está trabalhando, a gente não está entendendo como Ele está fazendo as coisas, mas Ele já fez no passado, e hoje Ele está trabalhando de novo, então eu posso ficar em paz, eu posso ficar seguro e descansado. Deus é bom. O Salmo 136, ele inicia dizendo exatamente isso: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O que Deus está fazendo hoje, eu vou ficar em paz, porque no passado Ele já trabalhou comigo, e Ele trabalhou de um jeito perfeito. Eu vou confiar nele, eu vou descansar nele, eu vou ficar em paz. Então, queridos, quando nós somos gratos a Deus, a gratidão traz paz ao presente, para o nosso presente. E final, quando nós somos gratos, a gratidão nos dá uma visão para o futuro. Se Deus trabalha antes da história, e trabalhou, se Deus trabalha na história, por que que eu vou me preocupar com o futuro? Então, a gratidão, ela nos dá visão para o nosso futuro. Então, a gente pode descansar no Senhor. Irmãos, irmãs, sabe o que que nós precisamos? Nós precisamos exercitar diariamente a gratidão. É disso que nós precisamos. Ser grato a Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Pode ser que Ele não esteja fazendo as coisas exatamente como nós queríamos, mas o fato de Deus ser Deus é suficiente para que cada dia eu me levante e agradeça a Deus, porque Ele trabalha antes da história, na história e na minha história. Vamos agradecer a Deus? A gente tem feito isso aqui algumas quartas-feiras. Eu quero convidar você, se você puder, se você quiser ficar de joelhos e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você, em você, faça isso por alguns instantes. Depois eu vou terminar orando, agradecendo pela bondade de Deus, pela graça e pela misericórdia dele. Senhor, nós nos ajoelhamos diante de Ti, nós prostramos o nosso coração diante do Senhor, com humildade, reconhecendo que o Senhor é um Deus poderoso, eterno, bom, e Senhor, por isso, tão somente por isso, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor tem trabalhado para a Tua glória, o Senhor tem trabalhado para a Tua honra, o Senhor tem trabalhado para o Teu próprio louvor, mas Senhor, o Senhor também trabalha por nós, o Senhor trabalha em nós, e o Senhor trabalha também através de nós. Então, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão. E eu quero agradecer, Pai, porque no dia de hoje o Senhor fez tantas coisas por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos alimentado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o que vestir. Obrigado pelos irmãos, pelos amigos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, sobretudo, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por podermos chegar na Tua casa, ouvir a Tua palavra, compartilhar pedidos, buscar o Senhor em oração. Então, Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor mantenha em nós um coração sempre grato a Ti. Por favor, Senhor, nos ajude a substituirmos a ingratidão pela gratidão. Nos ajude, Senhor, a percebermos dia a dia as pequenas coisas que o Senhor faz, juntamente com as grandes que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pela energia elétrica, pela água. Obrigado, Senhor, pelos carros. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, as quais nós nem precisamos. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor mantenha em nós um coração sempre grato a Ti. Eu peço isso por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero desejar a todos uma boa noite, um bom restante de semana, uma semana curtíssima, né? Semana começa amanhã, né? E já termina um dia depois. Então, que Deus nos abençoe, que a gente viva na presença e na dependência dEle. Os irmãos estão nos visitando, é a primeira vez aqui. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Nossa igreja está de portas abertas, estamos aqui para servi-los. Você também nos visita pela primeira vez hoje, seja bem-vindo, que Deus os abençoe, vocês são uma bênção aqui, nossa igreja está sempre de porta aberta e volte quando vocês quiserem. Que Deus abençoe todos nós, uma boa noite a todos. Obrigado.